8 horas e 14 minutos. Pode olhar aí, 8 e 14. Nós vamos então com a nossa entrevista do dia. Nós estamos com o provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, Antônio Valério Morila Júnior, o nosso querido Bezinho. Bom dia, Bezinho.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Paulo. É um prazer novamente estar aqui nessa rádio tão ouvida da nossa cidade.
Prazer é todo nosso.
Para discutirmos assuntos da saúde, assuntos do município como um todo.
Exatamente.
Bezinho, a gente vê a Santa Casa voando, vamos dizer assim, né? Vários projetos, várias conquistas, recursos que estão chegando. Quais são as principais últimas novidades da Santa Casa, vamos dizer assim?
Olha, o que eu diria agora, Paulo, hoje nós estamos trabalhando para que em outubro nós possamos estar inaugurando o nosso centro de oncologia, que isso vai ser um ganho para a população, não só de São Carlos e não só da nossa região coração, né, como define a DRS, mas do estado, porque hoje muita gente vem vindo de outras regiões para fazer tratamento de câncer aqui em São Carlos. Então essa é a prioridade do momento para que a gente possa estar entregando, né, esse benefício à população. E temos também a expectativa do governador Tarcísio estar comparecendo, né? Oh, eu estive pessoalmente com ele há 2 meses atrás, o convidei e ele ficou de dependendo da data, né, e sua agenda, que ele virá a São Carlos para conhecer esse serviço.
Ô Bezinho, você falou da questão do câncer, né? A gente sabe que aqui na nossa região, normalmente os pacientes eram encaminhados ou para Barretos ou para Jaú. Hoje como é que tá? A Santa Casa já está cobrindo grande parte dessa demanda? Como que está ocorrendo isso, Bezinho?
Olha, hoje, Paulo, mais de 90% dos tipos de câncer não precisa sair de São Carlos para tratamento.
Que legal.
Existe alguns com o novo equipamento que vai chegar, esse novo acelerador linear, nós vamos ainda aumentar essa porcentagem, porque alguns tratamentos que hoje há necessidade de ir para Barretos ou para Jaú, será feito aqui em São Carlos. Até porque pelo investimento alto e pela demanda que às vezes tem, não compensa você montar, com o transplante.
Sim.
Nós pretendemos começar transplantes o ano que vem, renal. Você vai falar, mas e o de fígado, o coração? Nós não temos demanda e a retaguarda para esse tipo de transplante é muito alta e cara. E não temos pacientes ainda, né, para essa estrutura. Então a gente vai começar devagar, vamos pelo transplante renal, depois de medula, até que se torne também, né, a Santa Casa um centro de transplantes do Brasil, né?
Que bacana, hein? Que notícia boa, hein, Paulo?
Boa, boa.
Muito
isso.
Bem.
Já estamos em fase de documentação junto à Secretaria Municipal de Saúde, né?
Que legal.
Já tem compromisso desse encaminhamento para o governo do estado aprovar e o governo federal autorizar.
Vizinho, e a Santa Casa? Tá no vermelho, tá no azul, como que tá a Santa Casa?
Olha, Paulo, Ivan, desculpe, depois da implantação da tabela SUS paulista do governador Tarcísio, foi uma virada de página para Santas Casas. Por quê? Até então, o governo, a tabela SUS, ela paga uma diária de UTI de R$600 a R$800. Ela custa R$2.000. Um parto paga de R$550 a R$600, custa R$2.200. E daí afora. Então, todo o atendimento feito, a Santa Casa vira e mexe, tinha que ir em banco buscar empréstimo para pagar 13º, para pagar a conta. E com essa implantação dessa tabela SUS paulista, a Santa Casa não está tendo lucro, mas não está tendo prejuízo, ela está empatando. Então aquela receita que nós temos de particular, dos convênios que atendemos, estão sendo suficientes para que a gente possa amortizar as dívidas, né, que a Santa Casa já tinha. E hoje, para se ter uma noção, a Santa Casa tem uma dívida de quase 60 milhões, né, com bancos, não deve mais nada para fornecedores, que foram ao longo dos últimos 20, 30 anos, aí vai pegando dinheiro para pagar 13º, pagar fornecedor, rearranja, e agora nossa expectativa é em 3-4 anos também zerar essa dívida. Mas estamos conseguindo fazer investimentos também, né?
Sim.
A melhoria da estrutura física da Santa Casa para melhorar o atendimento à população do SUS, todos assim dentro de um cronograma de pés no chão, né? Sem ultrapassar e fazer loucura, né?
Bezinho, agora os prefeitos da região, os novos, né? A gente sabe que no início, né, você aproximou, né, dos prefeitos da região, que, né, as populações dessas cidades, como é o caso de Baté, são atendidas aqui na Santa Casa. Houve alguma conversa no sentido desses municípios ajudar? Estão ajudando, não estão? Como é que está isso aí, Bezinho?
Olha, ô Paulo, o que que a gente precisa esclarecer? O município de São Carlos, que tem gestão plena, ele já recebe dessa região, dessa micro região que envolve cinco cidades, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Porto Ferreira e Descalvato. Uhum. Uma quantia para esse atendimento de média e alta complexidade. Só que essa quantia é insuficiente. Ela não é assim o valor que cubra todos os atendimentos ou todo o extrateto gerado. E isso, não legalmente, né? Mas moralmente os municípios da região deveriam ajudar a cidade de São Carlos, porque o município de São Carlos está bancando o tratamento de pacientes dessa região. E isso eu já alertei, né, o prefeito Neto, o secretário Leandro, isso está em estudos, né, porque não é uma competência da Santa Casa, né? Isso é uma competência do município em chamar esses prefeitos para uma conversa. Acho que é o momento das prefeituras ajudarem o nosso município, ajudar a Santa Casa a continuar atendendo a população dessa região.
O Bezinho, em relação à Prefeitura de São Carlos, como que estão os repasses para Santa Casa?
Olha, os repasses, já desde a época que o prefeito Neto era ainda secretário de governo, houve uma melhoria, um investimento, eu diria, né? Muito grande do município na Santa Casa. Então, a partir da posse também do prefeito Neto como prefeito, né? Esses repasses estão em dias. Nós tivemos que fazer alguns ajustes agora nos últimos 3 meses, eu acredito que em decorrência da queda de receita do município, da ordem de R$650 mil, né? Para poder se enquadrar dentro daquilo que o município tem disponibilidade para pagar e para honrar todo esse compromisso. E o que eu digo honrar? Os extratetos, por exemplo, que era uma briga judicial que vinha há anos, né? A Santa Casa teve que judicializar, mas no governo Ayrton Garcia pagou-se tudo. Acabou essa dívida. E na gestão do prefeito Neto, e já desde a gestão do Ayrton, não se fica mais sem pagar extrateto. Pagou o extrateto, todas as contas são auditadas, o município vem e paga a sua dívida. Então, o que eu diria, a ajuda, né, do prefeito, do secretário Leandro, de toda a equipe da saúde, tem proporcionado que a Santa Casa possa continuar fazendo seus investimentos, melhorando e ampliando, né, a capacidade de atendimento à saúde, não só de São Carlos, nós estamos aqui em São Carlos, mas é regional e do estado, né?
Sim. Ô Bezinho, a mim não ficou claro, reduziu o valor que é repassado ou continua do mesmo jeito?
Não, houve uma redução, né, de 650 mil reais que nós negociamos, né?
Mensal,
e a gente teve que fazer algumas adequações. Entendi. Como por exemplo, os serviços de paliativos, do serviço de atendimento domiciliar, né, o SAD, que era um serviço desenvolvido pela prefeitura que passou para Santa Casa. Esse serviço é um tratamento daqueles pacientes que às vezes precisam ficar hospitalizados só para tomar antibiótico. Então, essa equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas vão na casa do paciente, faz esse tratamento em casa. Nós tínhamos um serviço de apoio paliativo, que eram também enfermeiros, médicos, né, no cuidado desses pacientes terminais. Nós desativamos esse serviço. Tivemos também que desativar o serviço de fisioterapia ambulatorial, né, que não tinha, e a Santa Casa começou a fazer, nós precisamos cortar. Reduzimos alguns plantões médicos, né, que era 24, passou para 12, mas plantões à distância, né? Então não trouxe um prejuízo direto à população. Mas acho que é um momento de rearranjo, né, das finanças do município, e a Santa Casa tem que fazer a parte dela. Sim. E com certeza existe uma vontade política, né? O secretário Leandro já disse isso, o prefeito Neto, de tão logo que possível, né, esses repasses voltarem a serem feitos para que a Santa Casa possa, né, continuar essa prestação de serviço.
Bezinho, quantas pessoas são atendidas pela Santa Casa por mês?
Olha, eu diria por dia são 2.000 pessoas que acabam passando lá, entre exames, internações, visitas.
Caramba.
Internações são mais de 1.000 mês, as cirurgias são mais de 900 cirurgias mês. Nós temos no SMU uma média de 200 pessoas, de 150 pessoas dia que são atendidos no SMU, que são atendimentos referenciados, né? Que até então, até a época da pandemia, você tinha porta aberta, e não é o papel da Santa Casa ter a porta aberta, esse uhum. é papel de UPA, de UBS.
Sim.
Então nosso atendimento é focalizado em alta complexidade.
Sim.
Então nós atendemos essa média, que é o infarto, é o AVC, é os acidentes com politrauma. Então esse é o papel da Santa Casa.
Que na época, quando a Santa Casa adotou essa postura, foi polêmico, mas agora acho que o povo já entendeu.
Sim,
né?
Sim. Mas na época não tinha outra opção também. Isso é uma norma do Ministério da Saúde, não é que a prefeitura não queira. Isso é uma regra do Ministério da Saúde. Os hospitais de alta complexidade têm que ter porta referenciada. Só vai para lá depois de passar na UPA. O médico da UPA falou: olha, não temos a estrutura para esse atendimento. Tem que ser um hospital terciário, aí é encaminhado para Santa Casa.
Bezinho, como que está a parceria entre Santa Casa e Unimed?
Olha, a Unimed, ela tem uma linha já de ter seu hospital próprio, de ter seus centro cirúrgico próprio, UTI próprio, mas a parceria com a Unimed é boa, ela não deixou de fazer investimentos na Santa Casa ainda. E eu, particularmente, na minha visão, muita coisa que pode ser feito na Santa Casa, porque demanda um investimento alto, né? E vai depender muito da demanda de pessoas. Por exemplo, esse tratamento de câncer, um acelerador linear, você comprar um equipamento de $2 milhões, né? Para atender quantas pessoas, né, usuários Unimed só da cidade que seriam atendidos. Então é uma visão minha pessoal, né, de que eu acho que é um investimento que não vale a pena ser feito, e sim fazer parceria com a Santa Casa. E mesmo assim a Unimed hoje mantém ainda um bloco arrendado, né, para pacientes Unimed, até porque sua capacidade ainda deixa a desejar em números, né? Então há necessidade dessa parceria com a Santa Casa. Mas é um relacionamento que vem já de anos, né? Muito bom relacionamento e espero que isso continue.
Legal.
A Santa Casa pretende expandir essa parceria com a saúde conveniada? Aqui cito a Rap Vida, que hoje está na cidade.
Olha, hoje nós já temos, acho que, mais de 15 convênios. Todos os convênios que disponíveis e que procuram a Santa Casa são atendidos pela Santa Casa, né? Então, é necessário. Hoje nós temos, por exemplo, Santa Casa Clínicas. Agora, existem alguns convênios que são um pouco complicado, atrasam o pagamento, não pagam, acabam judicializando. Então, são coisas que nós estamos olhando com bons olhos para talvez até romper esse convênio, porque passa a não ser interessante para Santa Casa.
Bezinho, você falou que agora que a Unimed tem um bloco lá na Santa Casa, né? De arrendamento.
É, arrendamento,
isso.
É.
Tudo bem. A hora que a Unimed inaugurar o seu segundo bloco lá do hospital, será que ela continua com esse arrendamento? E caso não continue, você já pretende por exemplo, da Apivida ou outros
convênios? Outro convênio. Sim, nós esperamos que essa parceria continue, até porque essa demanda de alguns atendimentos que nós entendemos que poderiam ser na Santa Casa, é um pessoal esse entendimento meu, que essa parceria continue. Mas mesmo assim, se o que a Unimed construir depois for o suficiente para a autossuficiência dela, nós temos projeto. Por exemplo, nós estamos discutindo no momento transformar a Santa Casa em uma UES.
Ah, que legal.
Por que UES? Porque existem alguns hospitais da nossa região que têm interesse que a Santa Casa administre esses hospitais. Nós temos o AME cirúrgico que deve estar aí. Nós temos o AME ambulatorial que hoje é tocado aqui em São Carlos pela Santa Casa de Franca.
Uhum.
Então, com essa transformação em organização social, nós passamos então a ter uma abrangência de atendimento maior.
Mas tem a previsão para se tornar OS?
Sim, a nossa previsão ainda é esse ano transformar a Santa Casa em OS, né? Para que o ano que vem nós já possamos já participar de algumas licitações para esses atendimentos.
Bezinho, o senhor falou, né, dessa questão de outros hospitais que têm o interesse da Santa Casa estar administrando. Como é que está a situação em Baté? Que eu lembro que o saudoso Zé Parrela
Sim, era
conversa, Depois parece que vocês já estiveram, né, com o novo prefeito conversando. Está andando isso, não está?
Não, depois existia uma vontade política do prefeito Parrella, né, mas que como a Santa Casa não era uma OS, ela não tinha não como estar tá assumindo, né? Nós tivemos uma conversa com o prefeito
Ronaldo,
né, alguns meses, né, logo após a sua seu início de gestão, e ficou-se de se avaliar. Nós estamos aqui na expectativa. Por quê? Porque nós tínhamos a ideia, se assumirmos lá o hospital, é levar uma tomografia para lá, determinadas cirurgias que hoje vêm para São Carlos é você fazer no próprio hospital, né? Então existiria um ganho para a população de Baté e desafogaria um pouco a Santa Casa aqui também, né? Que a gente possa
consegue segurar lá, né?
Sim, sim.
Pezinho, quantos anos de história tem a Santa Casa?
Santa Casa vai completar 135 anos em 12 de abril do ano que vem. Nós íamos até fazer um jantar comemorativo esse ano, mas em decorrência desses rearranjos, né, financeiros, nós acabamos cancelando, mas vamos fazer um jantar em 10 de abril de 2026, dos 135 anos da Santa Casa, e vamos trazer, eu estou até indo para Brasília depois amanhã, né, com o prefeito Newton Lima, o ex-prefeito Newton Lima, que conseguiu essa agenda com o ministro da Saúde, pelo menos o ministro Padilha virá nesse jantar, né? Mas a tentativa nossa ainda é tentar trazer também o presidente Lula aqui para São Carlos, né? Visitar a Santa Casa, até pelas ajudas, né, que o Ministério da Saúde vem fazendo e os investimentos aqui na Santa Casa
como,
de São Carlos.
E como está essa relação Santa Casa e Ministério da Saúde?
A relação melhor possível, depois da entrada do ministro Padilha, que o ministro Padilha tem uma relação muito próxima conosco. Ele foi professor aqui no nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, né? Ele já destinou emendas, então ele conhece a Santa Casa, e o ministro Padilha não tem medido esforços para ajudar aqui a Santa Casa, né, naquilo que é necessário.
E a relação com a Secretaria de Estado de Saúde?
É muito boa também. O secretário Eliseu Paiva, teve no jantar da Santa Casa do ano passado, né? Nós temos um projeto de um novo centro de hemodiálise, de nefrologia, né? Onde se faz as hemodiálises. Existe uma vontade política do governo do estado, secretário Eleus, do governador Tarcísio também, de fazer um investimento, né, para que a gente possa estar dobrando a capacidade de atendimento. Por quê? Porque hoje 45 pessoas aqui estão indo fazer diálise fora. É muito triste você três vezes por semana, muitas vezes as pessoas saem de madrugada de casa e voltam à noite, porque depende do transporte. E nós queremos também trabalhar nesse projeto, que é uma emenda, quem ajudou também muito Santa Casa, do ex-vereador Marquinho Amaral, né, para o projeto executivo, né? Nós estamos trabalhando nisso, porque até demorou um pouco, porque existe a expectativa do Hospital Universitário criar 10 novos leitos. Mas no curto prazo isso não vai ser suficiente para atender essa demanda. E a população está crescendo, né? As pessoas estão envelhecendo, não só na diálise, mas eu falo, por exemplo, em 2040, 2042, 40% da população brasileira vai ter algum tipo de câncer.
Caramba.
Né? Por quê? Porque a população está envelhecendo, né? E uma soma de fatores, não só envelhecimento e alimentação. E a Santa Casa já está se preparando para isso. Como? Esse ambulatório oncológico que será inaugurado, e o segundo passo é criar o hospital de câncer também aqui em São Carlos, né? Nós já estamos trabalhando nisso também, para que nos preparemos para que 2040 a população de São Carlos não tenha que ir para outros centros, né?
Que legal.
Busca de tratamento.
Isso é muito importante, né, Bezinho?
Sim.
Bezinho, 8h32, eu quero agradecer a sua presença e deixar os microfones da nossa emissora abertos. Algum assunto que você acha de extrema importância está mencionando nesse momento que a gente não abordou nessa nossa entrevista?
Olha, eu mais uma vez, Paulo, Ivan, quero agradecer aqui, né, ao Jornal Primeira Página, a rádio aqui, pelo apoio que vocês sempre dão para Santa Casa. As críticas construtivas que são feitas, né? Porque o hospital recebe falha, ou comete falhas, mas o apoio para que a administração possa, né, cada vez mais melhorar e ampliar esse atendimento à população. Isso é muito importante. Então, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, e será um prazer, sempre que convidado, retornar aqui à rádio.
Ultimamente aqui a gente só tem elogiado, né, Ivan? Não chega a reclamação da Santa Casa.
Nós trabalhamos para isso, né? Para que as reclamações é maca, é falta de leito. Nós estamos fizemos um projeto lindo do Ministério da Saúde que reorganizou o serviço médico de urgência, onde agiliza o atendimento, e os resultados foram altamente satisfatórios. Então são projetos que a gente vai no dia a dia tentando cada vez mais melhorar a saúde pública da nossa região.
Eu acho que a única reclamação, né, é questão de transferência, o tal do CROSS, né?
Essa central de regulação de oferta de serviços de saúde, né, que é um órgão do Estado, não, é que às vezes a dificuldade é leito, como é alta complexidade, você não tem a vaga, né? Uhum. Então, às vezes pode demorar um pouco, embora não fique só São Carlos.
Sim.
Mas a gente tem dado ideias para que o Estado possa, que as cidades pequenas, né, com baixa complexidade, possam receber esses pacientes, mesmo daqui, de baixa complexidade, para que a gente tenha leitos para atender a demanda da alta complexidade, né? Mas hoje são quase 300 leitos da Santa Casa e sempre lotado, né? Porque não é um hospital só de São Carlos, é um hospital do Estado hoje, né?
Pois é. Pezinho, eu quero te agradecer também, publicamente parabenizá-lo pela administração da Santa Casa, que faz com excelência. Parabéns mesmo, e em nome de toda a população, parabéns e muito obrigado.
Nós é que agradecemos, e agradecemos também a população que sempre atende aos apelos da Santa Casa, seja doação de sangue, doação de recursos, e isso é muito importante para que a gente continue essa missão de cada vez mais atender mais, melhor e ampliar esse atendimento.